Gostaria que nós, neste tempo, fizéssemos uma leitura de um texto pouco conhecido do Antigo Testamento e que se tornará para nós como uma parábola. Para isso, eu peço que você abra a sua Bíblia ou no seu celular. Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, verso 24, é onde vamos começar a nossa leitura e nós vamos continuar até o final do capítulo 7, segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, a começar no verso 24. Nós vamos ler paulatinamente, aos pouquinhos. Eu gostaria de propor o tema Vozes de Samaria e tentar buscar aquele texto lá do ano 850 antes de Jesus Cristo e tentar fazer um diálogo com o momento que estamos vivendo hoje em pleno século 21. Segundo Reis, capítulo 6, verso 24, nos diz assim: depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Muito bem. É uma história pouco conhecida, mas é importante que nós a conheçamos e tentemos entender aqui e identificar vozes que procederam de Samaria. Este Ben-Hadad é Ben-Hadad II, filho de Ben-Hadad I, o temido rei dos sírios. A capital da Síria era Damasco. Jorão, filho de Acabe, era o rei do Reino do Norte, Israel, cuja capital era Samaria. A cidade de Samaria foi fundada por Onri, que era neto de Jorão, pai de Acabe. Era uma cidade nova e também uma cidade próspera. O rei de Damasco, ele tinha sonhos expansionistas. Ben-Hadad queria ampliar o seu reino. Mas ao norte ele tinha a poderosa Assíria, que estava em ascendência. Então lhe restava incursões para o sul. E foi assim então que por volta do ano 850, ele cercou a cidade de Samaria. A cidade de Samaria era uma cidade murada. E a estratégia de cercar e sitiar a cidade era uma estratégia para que acabasse os recursos lá da cidade e as pessoas esfaimadas se entregassem sem lutar. O cerco durava em média 3 a 5 meses, dependia da quantidade de provisão que a cidade tivesse. Era uma quarentena forçada. Muito bem. O verso 25... O verso seguinte de 2 Reis, capítulo 6, já nos diz: houve grande fome em Samaria, e eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Bom, a gente entende aqui que o cerco demorou o suficiente para que os recursos da cidade se esgotassem. Nós, por causa do tempo decorrido, não podemos nem sequer imaginar o que significaria essa realidade. Porém, é uma realidade realmente de bastante carestia, de falta de recursos e o dinheiro não ser suficiente para comprar os que era necessário. Houve uma desvalorização da moeda e, consequentemente, muitas perdas e fome. A fome se agravou tanto que, então, logo em seguida, nós temos um relato trágico quando nós lemos a respeito dessa situação envolvendo o rei Jorão. É neste ínterim de cerco, fome, falta do que comer, sem os recursos para a vida, é que de Samaria procederam algumas vozes. Eu gostaria de identificar essas vozes e depois tentar, num momento seguinte, olhar para a nossa realidade hoje, o que temos visto e ouvido principalmente, para que nós possamos nos guiar em meio a este caos que estamos vivenciando. As muitas vozes que ecoaram de Samaria, eu quero destacar algumas delas. A primeira é aquela que sai imediatamente, é a voz do desespero. Leia comigo os versos 24 a 30. Segundo Reis, capítulo 6, o verso 24 a 30 diz: passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acorde-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o senhor não te acorde, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Perguntou-lhe o rei: o que tens? Respondeu a mulher: Esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos e amanhã comeremos o meu. Possivelmente eram duas prostitutas que viviam juntas e cada uma tinha um filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dá o teu filho para que o comamos, ela escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou as suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco dentro, sobre a pele. A voz do desespero. Em meio à fome que assolava a cidade, duas mulheres que viviam juntos, pela falta de recursos, tiveram esta horrenda ideia de matarem seus filhos para sobreviverem. E elas fizeram um acordo, né? Hoje eu mato o meu, amanhã a gente mata o seu e assim por diante. O desespero, ele não traz solução. Quando nós estamos desesperados, nosso cérebro fica como que obstruído. E os nossos raciocínios são confusos. E nenhum resultado nós temos através da voz do desespero. Ninguém desesperado consegue salvar a si mesmo, muito menos os que estão ao seu redor. Imagina que estivéssemos em um barco à deriva e todos nós nos desesperássemos. Com certeza, mais facilmente pereceríamos se nós mantivéssemos a calma, talvez tivéssemos condições de nos salvar. E o que esse desespero resultou? Resultou na morte de uma criança inocente. Resultou nessa trapaça toda que a outra escondeu seu filho e o rei ficou indignado com aquela situação. Esta é a voz do desespero. A segunda voz que nós ouvimos, procedente de Samaria, é a voz da acusação. Veja comigo o verso 31. Disse então o rei: assim me faça Deus o que lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Ao ver aquela situação toda, o rei não teve dúvida nenhuma. O culpado é Eliseu. A ideia dele é: alguém tem que ser responsabilizado por isso. E quem? Eliseu. Mas por que Eliseu? Quando você lê o início do capítulo 6, você descobre que houve um incidente em que o rei da Síria mandou seus soldados para capturar Eliseu. E Eliseu então orou a Deus e disse: Senhor, cega-lhe os olhos. Eles foram cegados. E então Eliseu conduziu esses homens até Samaria. E o rei, quando viu os sírios, quis matá-los. E Eliseu falou: olha, mate o que você capturar. Esse aqui não é para ser mortos. Dá comida para eles e os devolva. Então, Eliseu poupou a vida dos soldados sírios. E agora o rei está dizendo: olha, se nós tivéssemos matado aqueles homens naquelas circunstâncias, a gente não estaria sofrendo esse cerco agora. Talvez, talvez não. No entanto, ele preferiu, ao invés de agir e buscar solução, buscar culpados. Acusar este, aquele outro. Eliseu era o alvo da sua acusação. E o que isso resolveu? Nada. Absolutamente nada. Nós podemos continuar nossa leitura no verso 32 e 33. E descobrimos então que o rei enviou um emissário para que falasse com Eliseu, a fim de que Eliseu então fosse evidentemente preso, condenado, e o rei executasse a sua palavra de matar Eliseu. Mas o verso 32 diz: estava Eliseu sentado em sua casa, juntamente com os anciãos, e ele disse assim: está vindo aí um homem, né, o emissário do rei, e saiba que o homicida mandou tirar minha cabeça. Quando ele vier, empurra ele para fora, fecha a porta, porque atrás dele vem o seu senhor. Então o rei mandou um emissário e ele mesmo também foi pessoalmente. Falava ele ainda com eles quando chegou o mensageiro e disse o rei: eis que este mal vem do Senhor, que mais, pois, esperaria do Senhor? Além de acusar a Eliseu, Jorão também acusava Deus. Deus que fez isso. Em momento algum ele parou para pensar que ele era uma parte significativa do problema. Que ele, como rei, tinha que ter pensado em soluções, tinha que ter agilizado alguma coisa, não poderia deixar as coisas como estavam. E aí colocar a culpa em Eliseu e colocar a culpa em Deus era muito cômodo. Mas colocar a culpa nos outros resolve? Não. Muito bem. Quando estavam ali, Eliseu falou em nome do Senhor. Vejam o capítulo 7, os versículos 1 e 2. Então disse Eliseu ao rei, ao acusador dele: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Em meio a muitas vozes, ecoa a voz de Deus. Mas nós não estamos acostumados a ouvir a voz de Deus. Porque é muito fácil ouvir as vozes ao nosso redor que clamam em desespero, dizendo: vai acabar o mundo, não vai sobrar ninguém. Ou a voz da acusação: é culpa de fulano, é culpa de sicrano, não, a culpa é do fulano de lá que fez isso, que fez aquilo. Mas aí então a voz de Deus ecoa agora através do profeta Eliseu, e o Senhor diz através de Eliseu: eu vou fazer alguma coisa. Amanhã, a estas horas mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo, e dois de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Então o Senhor falou através de Eliseu dizendo: amanhã mesmo isso aqui vai acabar. Essa situação caótica de vocês será transformada porque eu vou agir. Porém, quando Deus fala, geralmente nós temos uma ou outra reação. Ou nós cremos no que Deus disse, ou nós nos mantemos em uma postura de incredulidade. E o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. A voz da incredulidade soa em resposta à voz de Deus. O profeta responde à altura e diz para ele assim: olha, você verá, mas você não vai participar da bênção de Deus. A história se desenrola e nós começamos a ler no capítulo 7, versículo 3, que surgem quatro personagens inusitados, quatro leprosos. Eles estavam fora da cidade. E eles começaram a dizer entre eles: por que nós estamos aqui sentados até morrermos? Se nós dissermos: entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos, pois, agora e demos conosco um arraial dos sírios. Se deixar viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Esta é a voz da fatalidade. Há pessoas que acham que as coisas são assim. Não há um Deus capaz de mudar as circunstâncias, as situações adversas. O que há de ser, será. Nada pode ser feito. Acreditam que a vida segue um ciclo interminável em que sucessões, as coisas vão acontecendo e nada há fora disso que possa interferir e mudar o ciclo. Eles ignoram a providência divina. A providência divina é uma das doutrinas mais importantes das escrituras. A própria Bíblia é resultado da providência divina. O envio de Jesus Cristo para a nossa salvação é providência divina. O perdão dos nossos pecados é providência divina. A provisão dos recursos para o pão diário, para as coisas que nós necessitamos, providência divina. Mas o fatalista acha que não há um Deus nos céus. Não há um Deus que vela por nós, que cuida de nós. Mas o texto continua, os versos 5 a 7. Nos fala que esses homens acabaram fazendo algo precipitado, mas que resultou em bênção para todos. Levantaram-se então ao anoitecer para se dirigir ao arraial dos sírios. Tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruídos de carros e cavalos e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós o rei dos Eteus, o rei dos Egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram suas tendas, os seus cavalos, seus jumentos, o arraial como estava, e fugiram para salvar suas vidas. Esses homens chegaram lá e perceberam que Deus agiu. Deus fez uma coisa inusitada. Eu creio que nem Eliseu sabia o que Deus ia fazer. Eliseu disse o resultado do agir de Deus, mas ele não disse o que Deus ia fazer. E Deus fez exatamente isso. De repente, os sírios ouvem barulhos semelhantes a exércitos que vêm contra eles. Intimidados, eles saem correndo, deixam tudo, as provisões. Deixa lá as armas, os cavalos, os jumentos e vão embora, desesperados para salvar suas vidas. Aqueles homens chegam lá e encontram tudo abandonado. E eles então começam a fazer o que qualquer um de nós faria numa situação de fome. Veja o verso 8 e 9. Chegando aqueles homens leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro, vestes, se foram e se esconderam, voltaram, entraram em outra tenda, dali também tomaram coisas e a esconderam. É da sobrevivência humana, você está esfaimado, você encontra comida, você come, você encontra bebida, você bebe. Até ali, então, eles estavam agindo naturalmente como qualquer ser humano. Só que existe uma voz, e essa voz não é audível, mas se ouve com o coração. É a voz da consciência solidária. Veja o que está escrito nos versos 8 e 9. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem. Esse dia é dia de boas novas e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos a casa do rei. Eles começaram a comer e se empanturraram com a comida. E quando então eles estavam ali, todos felizes, alegres, porque as coisas não foram como eles pensavam, em vez de morrer, agora eles estão com a barriga cheia, a consciência pesou, um olhou para o outro e disse assim: o que a gente está fazendo não é bom, não. Aqui tem comida, mas lá dentro da cidade tem gente passando fome, tem mãe matando filho para comer. Então eles decidiram: vamos lá e anunciemos essas verdades. Eles não sabem. Para eles tem um exército cercando eles. Mas a gente chega aqui e descobre que o exército foi embora. E o que sobrou foi comida, roupa. Aqui há abundância. Lá dentro da cidade, escassez e morte. Nós temos que ser solidários. Nós temos que olhar para os que agora não têm. Ao invés de ficarmos nos empanturrando com o que temos. Movidos pela voz da consciência solidária, eles se tornam vozes de esperança. Eles vão então, versos 10, segundo Reis 7, 10. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados e as tendas como estavam. Eles se tornaram mensageiros de boas novas. Homens que, no entardecer, eram fatalistas. Ah, o que há de ser será, vamos morrer do mesmo jeito. Eles vão lá, encontram um milagre de Deus. Desfrutam do bom e do melhor. A consciência lhes pesa, eles agem em solidariedade aos que nada têm. E agora vão até o portão da cidade e falam para o guarda: nós fomos lá, lá tem comida, abram os portões, deixem as pessoas vir e se alimentar. Esta mensagem de esperança ecoou por toda a cidade e chegou no palácio do rei. O versos 11 em diante, 11 e 12, diz então: os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova no interior da casa do rei. Através dos porteiros a notícia foi até chegar ao palácio. E quando chegou no palácio, nós temos uma reação típica de quem nasceu e viveu sempre desconfiando de todo mundo. A voz da desconfiança. Olha o que diz o texto. Levantou-se o rei de noite e disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfaimados, por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então os tomaremos vivos e entraremos nela. Este rei está preocupado em achar culpados, e esse rei acha que sempre tem uma armadilha aprontada para colocar a sua vida em risco ou colocar toda a cidade em risco. Observe que essas questões de achar culpados, agir sempre com desconfiança, não produz resultado nenhum. Não muda nada. Mas graças a Deus, que através de uma pessoa anônima, a gente não sabe nem o nome dessa pessoa, ecoou dentro do palácio do rei a voz do bom senso. Vejam os versos 13 a 16. Então um dos seus servos respondeu e disse: tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade, pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Não vamos ficar aqui conjecturando coisas, pensando: ah, é uma armadilha, ah, é uma estratégia. Vamos lá ver se é verdade. Vamos verificar. Mande homens para lá. Eles poderão ver ali em loco. Tomaram, pois, 2 carros com cavalo, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa, tinham lançado fora. Voltaram os mensageiros e anunciaram ao rei. Então saiu o povo, saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia um alqueire de flor de farinha por 1 ciclo, e 2 de cevada por 1 ciclo, segundo a palavra do Senhor. Uma voz anônima chamou o rei para o bom senso. Ainda bem que o rei ouviu esta voz e atendeu. Por fim, eu queria terminar a história por aqui, mas a história não termina aqui. Ainda temos versos 17 a 20. O 7 do segundo livro dos reis. Olha como termina a história. Deram o rei a guarda da porta ao capitão em cujo braço se apoiara, mas o povo o atropelou na porta e ele morreu, como falara o homem de Deus, que falou quando o rei descera a ele. Este oficial do rei é a voz da incredulidade. Deus faz questão de calar a voz da incredulidade. Deus até tolera que por algum tempo a voz do desespero seja ouvida. A voz da culpa, da acusação até seja ouvida. Mas Deus não tolera a voz da incredulidade. Este homem foi colocado para vigiar a porta e morreu, atropelado pelo povo. Assim se cumpriu a palavra do homem de Deus que dissera ao rei: amanhã, a estas horas mais ou menos, vender-se-ão 2 alqueires de cevada por 1 ciclo e 1 de flor de farinha por 1 ciclo à porta de Samaria. E aquele capitão respondeu: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, então disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém disso não comerás. Assim lhe sucedeu, porque o povo atropelou na porta e ele morreu. O que tem essa história a ver conosco hoje? Quando nos encontramos em uma situação como a que nos encontramos agora, em que, segundo alguns relatos um tanto imprecisos, provavelmente lá por volta de novembro, na província de Wuhan, na China, Alguém teve a infelicidade de ser contaminado por este coronavírus. Dali, então, esta praga, esta peste se propagou por boa parte do mundo. Muitas pessoas já morreram, muitas têm sido contaminadas. Milhões, bilhões de dólares têm se perdido em meio a essa pandemia. Quando nós nos encontramos numa situação dessa, é muito natural que nós ouçamos a voz do desespero. E se nós ouvirmos a voz do desespero, nós também nos desesperaremos. Quando o Titanic se afundou, se houvesse mais precaução e as pessoas ouvissem menos a voz do desespero, possivelmente o número de vítimas tivesse sido bem menor. O desespero mata. O desespero faz com que as pessoas façam coisas absurdas. Quantos não foram pisoteados, participando de eventos, quando acontece algo que ninguém sabe o que é? Todo mundo sai correndo e os pequenos são pisoteados, derrubados, são mortos. O desespero produz apenas mais desespero. Também quando nós estamos numa situação assim, a gente ouve muito palavras de acusação. De quem é a culpa? Daquele chinesinho que comeu um morcego e não teve o devido cuidado? A culpa é do Império Chinês. A culpa é desse, é daquele. A culpa é de quem não construiu hospitais. A culpa é disso, daquilo, daquilo outro. Queridos, ao ficar procurando culpados, nós estamos nos esquecendo que o inimigo comum não está nem aí em saber quem é culpado. Ele se aloja no ser humano. Inocente ou culpado, não importa, todos nós somos vítimas do mesmo inimigo. Devemos concentrar as nossas forças em combater o inimigo, não uns aos outros. Por isso eu peço que não reforcem essa neura de acusações mútuas, que elas somente dividem, não unem. Nós precisamos, como um povo, estar unido. E orar a Deus: Senhor, tira este mal do meio de nós. É de andarmos nas ondas das acusações. Também devemos entender que em meio a tudo isso há a voz do fatalismo. Temos ouvido muitas pessoas dizendo: ah, vocês não sabem o que vai esperar pela frente. Já estão até gente dizendo assim: quando acabar o assunto do coronavírus, tem um asteroide vindo na nossa direção. Ô gente, uma praga de cada vez, né? Vamos devagar, espera, segura essa notícia aí. Os fatalistas de plantão já estão aí. Já tem gente dizendo que tem frota de ET circulando na Terra, e o barulho que se ouviu esses dias é disso aí. Ô gente, vamos segurar essa barra também, né? Para de ouvir o fatalismo. Esses fatalistas já destruíram a Terra 10 mil vezes, eu não sei o que eles têm com isso. Se destruir só Nova York, igual os filmes de Hollywood, tudo bem, mas estão destruindo a Terra inteira, gente. Onde é que nós vamos parar com isso? Para com o fatalismo. Há um Deus nos céus, governa todas as coisas. O fatalismo não é verdadeiro. É falso. Tira a esperança em um Deus que intervém. Nós temos também, às vezes, a voz da desconfiança. Ah, com certeza é isto, é aquilo. São, na verdade, conjecturas. É agora, então, que a ordem mundial vai se estabelecer através disso, daquilo, daquilo outro. Lê o Apocalipse. A única ordem que vai se estabelecer é o reino de Deus. Porque todas as ordens que se tentaram estabelecer ruíram. E no livro de Daniel diz que a grande estátua será desmantelada quando a pedra caiu sobre ele. E esta pedra é Jesus Cristo. Não adianta ficarmos nesta. Paramos de ouvir essas vozes. Vozes que nos dividem, vozes que nos esgotam. A outra voz é a voz da incredulidade. Quantas vezes na internet nós vemos pessoas que absolutamente se recusam a crer em qualquer coisa. Não creem em Deus, não creem em iniciativas daqui e dali, não creem nem mesmo na ciência, que possa a ciência de alguma maneira minimizar o sofrimento humano. É hora de sermos solidários e colocarmos toda a nossa fé e confiança em Deus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse, quando falou do seu sermão escatológico, é bom lê-lo novamente. Então Jesus disse aos discípulos: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Lucas 21, 10 e 11. Os versos 25 a 28, ele diz: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E Jesus termina dizendo: ao começarem estas coisas a suceder, exultai. Fiquem felizes. Erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Estes sinais espantosos que causam perplexidade, angústia. Jesus Cristo fez uma comparação dizendo: são como os sinais de uma mulher grávida prestes a dar à luz. Ela sabe que suas dores vão aumentar, mas chegará um momento em que a alegria substituirá toda a dor. A nossa redenção está próxima. O Senhor Jesus está voltando. Ao invés de ouvirmos a voz do desespero, da acusação, do fatalismo e da desconfiança e da incredulidade, devemos ouvir a voz de Deus. A voz de Deus. Antes, nós alegarmos que não tínhamos tempo. Hoje temos tempo de sobra. É hora de nós abrirmos a nossa Bíblia e lermos o que a palavra de Deus está dizendo. Nestes dias nós fizemos uma leitura acompanhada do Evangelho de João. A partir dessa semana vamos continuar a leitura acompanhada da carta aos Hebreus. É hora de você abrir a sua Bíblia, tirar a poeira dela e ouvir a voz de Deus. Desligar um pouco a televisão, prestar atenção no que Deus está dizendo. Porque a palavra do Senhor é que permanece. Se nós ficarmos ouvindo as vozes do desespero, da confiança, da desconfiança, da acusação e da incredulidade, nós vamos nos perder, vamos perder tempo. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus, ela trará paz aos nossos corações. É hora de, como família, nos reunirmos ao redor da palavra de Deus. Talvez você nunca tenha feito um culto doméstico. É hora. Talvez você, como pai, muitas vezes teve que sair cedo do seu trabalho. Às vezes seus filhos vão cedo para a escola. Hoje você tem eles o tempo todo na casa de vocês. Reúnam eles. Leia a Bíblia com eles. Se você não tem ainda muito conhecimento, entenda os recursos na internet. Assista uma pequena pregação de um texto. Sente com seu filho, explique para ele. Depois você diz onde você viu, porque senão ele vai achar que você é um teólogo, com formação aí em universidades. Seja sincero e diz: olha, eu vi isso aqui da pregação do pastor fulano de tal. Mas alimente a sua família com a palavra de Deus. É tempo de ouvir a voz de Deus. Procure prestar atenção naquilo que está sendo feito hoje em solidariedade. Eu tenho amigos que estão envolvidos em ações de solidariedade. E eu os admiro, tiro o chapéu para eles. João Boca, da Missão Sena. Veja o que ele está fazendo. Se você puder, junte-se a ele. Tenha iniciativa solidária em sua vida. Há um jogador de vôlei aqui em Campinas arrecadando recursos para as pessoas que estão em situação de necessidade. Lá em Bauru existe uma organização que está agilizando para tornar a vida de muitas pessoas abandonadas na rua uma vida mais protegida. Há iniciativas de prefeituras fazendo coisas boas. Junte-se a essas pessoas. Vamos ser solidários. Procure saber na igreja aqui quais são as pessoas que agora estão sozinhas. Manda uma mensagem para elas. Seja solidário. Diga, olha, se você precisar de mim, eu estou à sua disposição. É hora de sermos corpo. É hora de nos preocuparmos uns com os outros. Procurarmos saber como é que você está. Está precisando de alguma coisa? Ao invés de nós ficarmos em nossas casas, passarmos tanto tempo ali simplesmente curtindo um tédio ou assistindo maratonas de La Casa de Papel. Vamos fazer alguma coisa, vamos nos envolver, vamos procurar saber das necessidades. É hora de ouvirmos a consciência solidária. E é hora também de agirmos com bom senso. A comunidade científica tem falado algumas coisas. Eu sei que os políticos têm dito coisas contraditórias. Querido, se eu quero fazer um churrasco, com todo respeito, eu não consulto o padeiro. É melhor consultar o açougueiro. Neste momento, é hora de nós entendermos que os cientistas estão dizendo algumas coisas, nós precisamos prestar atenção nisso. Não embarcar em barcas furadas, ouvir o bom senso e entender que nós estamos cuidando de vidas e as vidas são mais importantes do que tudo, porque é a dádiva de Deus a todos nós. Por isso, meu incentivo nesta manhã é que nós procuramos ser seletivos em ouvir as vozes que devem ser ouvidas e silenciar as vozes que devem ser silenciadas. E, sobretudo, ouvir a voz de Deus. Aproveite na sua casa que você está agora com seus filhos. Vivam a vida do lar. Fortaleça as raízes da sua família. Cuidem, porque com certeza o Senhor vai cobrar de nós o que nós fizemos deste tempo que Ele nos colocou no cantinho para pensar sobre como nós estamos conduzindo a nossa vida. Eu digo isso para vocês, como também digo isso para mim, digo isso a todos nós. Senhor, eu sei que é difícil, muitas vezes, silenciar as tantas vozes que estão tentando atrair nossa atenção. Mas te pedimos misericórdia, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos capacite a ouvir mais a Tua voz, a voz do bom senso, a voz que nos conduz a pastos verdejantes, a voz do bom pastor. Eu te peço isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.